Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
Glória a Deus. Nós estamos nesse tempo tão precioso, né? Na presença de Deus, nós acabamos de ter 24 horas de adoração. Foi um tempo tão precioso, tão cheio da glória e do amor de Deus aqui nesse lugar. E nós cremos que o que o Senhor está fazendo aqui nesse ambiente é algo muito poderoso, algo muito profético. Sabe, nós temos que aprender a mergulhar cada vez mais profundo em Deus. Diga a pessoa que está perto de você, Deus tem mais. Sabe, existem águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos. Mas tem águas que dão nos ombros e tem águas profundas no qual nós não podemos mais atravessar caminhando. Sabe, existem pessoas que estão felizes com as águas nos artelhos. Mas existem aqueles que querem mais, aqueles que querem ir num nível em Deus onde ninguém ainda foi. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Antes de ministrar, eu quero dar um aviso muito importante. Amanhã nós temos únicas. Cadê as irmãs que estão aqui? Cadê as irmãs que estão aqui? Olha só. Amanhã nós temos únicas. Irmãs, vocês estão convidadas. Vai ser um tempo tão precioso amanhã. Uma vez ao mês, esse ministério que tem salvado tantas vidas e tem encorajado tantas vidas. É tão bonito ver o que Deus faz aqui. Quando eu tenho a oportunidade de vir e ver o que Deus faz aqui através das mulheres, é lindo ouvir o louvor delas e aquela adoração extravagante. A mulher tem uma adoração extravagante, não é? Ela sabe tocar o coração de Jesus, ela sabe tocar o coração de Deus, os céus se abrem de forma poderosa. E amanhã às 19h30 eu quero convidar vocês, irmãs, a virem, a fazer parte desse mover sobrenatural de Deus que tem acontecido aqui. Na segunda-feira, na última segunda-feira do mês, quero convidar os maridos também a olharem as crianças, se vocês têm crianças. Fala pro irmão, fala pro seu esposo aí. Se você tem criança, fala assim: amanhã tá com você, viu? Se tiver um cunhado também, um primo, alguém, fala assim: olha, vamos fazer alguma coisa. Eu até brinco que a minha filha já entendeu o dia que é o Únicas, a minha mais velha, e ela pede sushi. Quero que vocês orem por mim, que tá ficando cara essa brincadeira. Sushi. Então eu quero encorajar vocês a fazerem parte desse dia de amanhã, amém? Vem com o coração queimando, vem com a presença de Deus. É tanta glória de Deus aqui na segunda, que assim você fica: Jesus, o que está acontecendo? Alguns irmãos estão pedindo para eu fazer o Únicos. Únicos God Provider. Aleluia. Vocês estão bem? Pergunte a pessoa que está perto de você: você está bem? Você elogiou a pessoa que está perto de você? Obrigado. Você está tão belo hoje, perfumado para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aleluia, maravilhoso é Jesus. Que tempo precioso nós estamos tendo aqui, nosso time de louvor e adoração. Quantos são gratos aqui pelo nosso time de louvor? Amém, vamos aplaudir Jesus bem forte pela vida deles. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós cercamos esse lugar com a tua presença, como foi dito. Oramos para que os nossos olhos estejam abertos, nossos ouvidos estejam abertos, para que nós possamos nos movimentar com a tua presença e com a tua glória. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome nessa hora. E oramos para que a tua palavra flua nesse lugar, ela flua. Pai, ela flua como nunca antes. Oramos para que a tua manifestação de cura e e de sinais estejam sobre nós nessa manhã, nessa noite, Senhor, trazendo a realidade dos céus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós, quando nós lemos a palavra, nós começamos a entender alguns princípios que estão no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de princípios. E nesse reino de princípios tem algumas coisas muito interessantes. Deus, tudo que Deus faz, ele tem um fim em mente. Nada que Deus cria é sem objetivo. Na verdade, ninguém vem, inclusive à Terra, sem um propósito divino. Tudo que Deus faz, ele tem um fim em mente. Deus, ele planta e ele quer colher, e ele vai colher. Inclusive, é isso que nós vemos em Jesus, quando Jesus conta a parábola, né, do Senhor, que quando ele dá o dinheiro para os seus servos, os talentos para os seus servos, ele quer esse talento de volta de forma ainda melhorada, com o lucro daquilo, tudo que é o princípio de Deus. Então, quando Deus cria a terra, ele tem um objetivo em mente, e esse objetivo vai se cumprir. Tudo que Deus cria é o princípio dele. Ele cria e ele tem um objetivo. A Bíblia diz que a palavra dele não volta para ele vazia. Vocês estão comigo ou não? Quando Deus fala, a palavra dele não vai voltar vazia. É o princípio do objetivo, do propósito. Nós vamos ver isso em toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse. Desde Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver o Senhor trabalhando dessa forma. Quando algo não acontece, quando alguém planta e não colhe, nós vemos na Bíblia, eles utilizam o termo vagabundo. O que é vagabound? Principalmente eles utilizam esse termo em inglês. É alguém que vaga, é alguém que planta e não colhe. É alguém sem propósito, é alguém que vive vagando para um lado e para o outro. Ele não tem objetivo, ele não tem finalidade. Então Deus, ele trabalha com coisas que têm um princípio, um fim em mente. Ele faz tudo isso. E a Bíblia nos diz que em Hebreus capítulo 12, o Senhor fala algo poderoso para nós. Ele fala, olha, a gente tem muitas testemunhas. É uma nuvem de testemunhas. Ele fala dos heróis da fé. E a Bíblia nos ensina que, né, nós devemos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus tem para cada um de nós uma corrida. Ele tem uma jornada, ele tem um propósito. Quando ele nos criou, ele criou com um objetivo em mente. E é importante o objetivo, porque quando Deus fala, olha, é isso que eu quero que você alcance, se você estiver indo para um lado e para o outro, você sabe que você se desviou, porque Deus tem um objetivo em mente. E a Bíblia nos diz que ele tem uma corrida para nós. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus, ele não apenas nos salvou para nos levar para o céu, não é o objetivo de Deus, ele tem um propósito para nós, ele tem uma corrida, ele tem uma jornada, nós temos que terminar essa jornada. Até o final da nossa vida, até o último dia das nossas vidas aqui na Terra, nós temos que ter a consciência, no nosso último respiro, nós temos que ter a consciência de que nós estamos terminando o nosso propósito. Para mim, as palavras mais poderosas que alguém pode dizer no final da sua vida é: está consumado. Eu fiz o que nasci para fazer. Eu cumpri o meu propósito. Paulo sabia que estava chegando a sua hora. João Batista sabia que estava chegando a sua hora. Moisés sabia que estava chegando a sua hora. Esses homens cumpriram o seu propósito. É interessante que no livro de Atos fala sobre isso, que Davi, cumprindo o seu propósito na sua geração, reuniu-se aos seus antepassados. Deus tem um propósito para nós. Esse objetivo. E o autor de Hebreus está dizendo isso: vamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. E ele diz algo poderoso: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, os nossos olhos, para nós cumprirmos o nosso propósito, não devem estar nos homens, não devem estar nas organizações. Eu quero dizer algo para você, querido: nenhum pastor, nenhuma igreja vai te julgar no juízo final. Entendeu? Ninguém tem um poder de determinar o seu futuro, a sua vida. Existe um compromisso que nós assumimos diante de Deus. É diante dele que nós vamos ter que prestar contas. E olha, eu vou dizer algo para você: ele conhece perfeitamente o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Tem pessoas dando opinião na nossa vida, mas eles não vão estar conosco no último dia. Não é a eles que nós temos que prestar conta. Vocês estão comigo ou não? Não é eles que nós temos que prestar conta. Então, diante do Senhor, ele vai olhar e fala assim: você fez o que eu mandei você fazer? Você aprendeu o que eu te ensinei? Então, nós temos uma jornada. Essa corrida. E a palavra nos ensina para nós mantermos os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Jesus foi o que começou e terminou todas as coisas.
Jesus, ele cumpriu a sua missão, mesmo não tendo pessoas ao seu redor entendendo o que ele estava para fazer. Jesus cumpriu a sua missão, mesmo Israel não entendendo o que ele tinha para fazer. Ele cumpriu a sua missão, ele fez o que tinha que ser feito, mesmo sendo decepcionado pelo seu discípulo. Ele tinha um fim em mente. Ele veio para fazer a vontade do Pai dele. Isso é extremamente importante. Entendermos que nós temos um nosso maior desejo, uma vez que nós nascemos de novo. Agora nós vivemos para Cristo, nós vivemos para o sorriso de Deus, para que o nosso Pai se alegre naquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos cumprir essa missão. Existem muitas pessoas em vários lugares, em várias igrejas, mas poucas pessoas têm ideia da sua missão, da missão da igreja, do chamado que nós temos em Deus. E a Bíblia nos diz, no versículo 2, ele diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, Jesus, ele, pela alegria que lhe fora proposta, a Bíblia diz que ele suportou a cruz. Querido, nós suportamos a cruz quando nós temos um fim em mente, quando nós temos um objetivo. Eu quero dizer para você, querido, antes de mais nada, que a nossa jornada, o nosso propósito vai nos custar algo. A salvação é de graça, mas cumprir o propósito custa tudo. Está comigo ou não? A salvação é de graça, mas cumprir o propósito vai custar tudo. Talvez achar o amor da sua vida é de graça, mas construir uma família vai te custar tudo. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém? Você se apaixonou, ela olhou para você, você olhou para ela. Você falou, a gente é do tipo, é para ser? Os mais novos entenderam, os mais velhos ficaram meio sem saber. A gente nasceu, a gente combina, nós dois. Vamos nos casar? Vamos. Você me ama, eu te amo, nós vamos casar. E agora, o que, que custa? Custa tudo. Custa tempo, custa dinheiro, custa atenção, custa comunicação, custa tudo. E ter filhos? Custa mais ainda, custa mais do que tudo. Você se apaixonou, foi de graça, você a encontrou, ela te encontrou, vocês estão felizes, mas agora constrói uma família para você ver. No reino de Deus, a salvação foi de graça para nós, né? Porque alguém pagou. Alguém pagou essa salvação que agora é de graça para a gente. Mas ser discípulo, cumprir o propósito, custa tudo. O autor de Hebreus está dizendo isso. Jesus suportou a cruz, ele desprezou a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. E ele tinha uma recompensa. Diga comigo, recompensa. A Bíblia nos diz que ele, pela alegria que lhe fora proposta. Hoje eu quero falar com vocês sobre um princípio no reino de Deus. É o princípio da troca no reino de Deus. É o princípio do comércio no reino do céu. Vocês sabiam disso? Existe um princípio no reino dos céus que é o princípio da troca. Tudo que Deus faz, ele traz com objetivo e tem algo em troca. Nada que Deus faz não tem algo que não seja em troca. Eu quero que você entenda isso. É claro, talvez não te ensinaram isso. Talvez te ensinaram que isso é pecado. Mas se você ler a sua Bíblia com carinho, com atenção, você vai perceber isso o tempo todo. Jesus, inclusive, trocou a sua vida pela nossa. A Bíblia nos diz em Apocalipse que ele nos comprou com o seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Existe o princípio da troca no reino de Deus. Jesus, ele suportou a cruz, por quê? Pela alegria que lhe fora proposta. Deus ama recompensas, é um princípio claro no reino de Deus. Ele ama recompensas, Deus ama recompensar. Ele ama quando nós entregamos algo para ele, ele nos entrega algo de volta. É assim que funciona o reino de Deus, desde Gênesis. Tudo que nós fazemos tem um princípio. Mas hoje eu quero ensinar para você que nesse princípio da troca não está errado, mas a forma como nós deturpamos a troca nesse sistema que nós vivemos hoje tem feito muito mal para nós. E eu vou explicar sobre isso. O princípio da criação está em troca. Tudo que nós fazemos, nós queremos algo em troca. Que isso, pastor? Mentira, mentira. Fala comigo. Quando alguém te abraça, você quer que alguém te abrace de volta, sim ou não? É bom abraçar alguém sem que a pessoa te abrace de volta? Você abraça ela assim, toda amorosa, ela... E você está abraçando e ela está assim com as mãos para baixo. Nós queremos se abraçar de volta, nós queremos trocar, nós trocamos afeto. Quando você liga para alguém, você gosta que alguém ligue para você. Quando você se importa com alguém, você quer que essa pessoa se importe com você. Sim ou não? Os pais que estão aqui, eles querem algo em troca dos filhos. O que, que os pais querem? De todo o seu serviço que você ofereceu, você quer que seus filhos pelo menos te honrem? Ou os pais que estão aqui cuidando dos seus filhos querem que na velhice seu filho fale assim: rapaz, não conheço nenhum pai que o sonho dele é no final da vida falar assim: olha, meu sonho mesmo é ser abandonado pelo meu filho. Tudo que eu fiz por aquele garoto que eu queria mesmo é que ele nunca me ligasse mais. Tem algum pai aqui assim? Posso orar para você no final do culto? No fundo você tem algo, você quer servir, você quer que seus filhos te reconheçam. Um dia os seus filhos não vão precisar mais de você como precisam hoje, mas você quer que os seus filhos te reconheçam. Eles querem que você quer que os seus filhos tragam você para a vida deles. Nós queremos algo em troca. Nós amamos e queremos ser amados. Existe um princípio na troca no reino de Deus. E quando Deus nos manda para a terra, cada ser humano que ele traz para a terra, Deus coloca nesse ser humano, Deus coloca sobre ele, ele vem com bens e talentos que vai fazê-lo prosperar ou perpetuar na terra. Então todos nós carregamos algo que Deus traz desde a eternidade para nós utilizarmos isso, essas habilidades divinas, os nossos dons, o nosso tempo, para que nós possamos prosperar. Cada um de nós carrega algo. Querido, eu acho isso incrível em Deus. A palavra de Deus fala que nós não devemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. Até Moisés, quando Deus vai usar Moisés para libertar o povo de Israel, Deus pergunta para Moisés: o que você tem na sua mão? Moisés: eu tenho um cajado. Deus sabia que ele tinha um cajado. Deus fala assim: joga esse cajado aí no chão, deixa eu mostrar algo. Agora aquele cajado, a vara de Moisés, agora era a vara de Deus. Deus fez uma troca. A Bíblia nos ensina esses princípios do reino de Deus. São com esses dons e serviços que nós vamos prosperar na terra. Nós fazemos comércio com isso. Toda árvore precisa dar fruto. Se uma árvore não produz fruto e ela foi chamada para produzir fruto de acordo com a palavra, ela é amaldiçoada. Quando ajudamos alguém, esperamos que pelo menos essa pessoa seja grata ou nos ajude de volta em algum momento oportuno. Os nossos pais os amam e cuidam de nós, como eu já disse, mas se sentem frustrados se na velhice não retribuímos a eles o cuidado que tivemos, que eles tiveram conosco. Até nós, querido, nós fazemos de graça, eu quero que você entenda isso. A palavra nos ensina algo bem poderoso. Olha o princípio da troca aqui, como cristãos. Nenhum de nós faz nada de graça. Nenhum de nós. Jesus está ensinando algo para a gente assim, ó. Eu quero que vocês façam de graça aos homens para receber a recompensa dos céus. Diga que a pessoa está perto de você: eu não estou fazendo nada de graça para você. Está comigo? A diferença é, nós fazemos algo aqui. Eu quero que você entenda isso. Isso é muito importante, porque isso é uma base profunda. Alguns irmãos estão perdendo isso. Nós fazemos algo aqui crendo na recompensa eterna. Então nós trocamos as coisas da terra pelas coisas do céu. Ai, deixa eu ler a Bíblia com você. Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma troca aqui. Quer caminhar com Jesus? Você quer caminhar com Jesus? Sim ou não? O que você tem que entregar? O que você tem que fazer? Fala para mim. Eu quero caminhar com Jesus. O que eu tenho que dar em troca? Qual que é o meu pagamento? Negar a mim mesmo. Tomar a cruz e segui-lo. Está vendo aqui o princípio da troca? Quero andar com Jesus seguindo a minha vida de qualquer jeito. Pode? Não. Só caminha com Jesus quem nega a si mesmo. Só caminha com Jesus quem toma a sua cruz. Simples assim. E olha o que Jesus está dizendo. pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser, quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quer salvar a vida? Quantos aqui querem salvar a vida? Jesus está nos ensinando um caminho oposto. Você tem que perder. Perder por causa de quem? Por causa dele. Gente, isso aqui é Novo Testamento, tá? Não é Antigo Testamento, não. É Jesus que está dizendo aqui. Jesus está dizendo. Você quer ganhar a sua vida? Perde. Quem quiser ganhar a sua vida, vai ter que perder por minha causa. Por minha causa. Você quer encontrar a sua vida? Você vai ter que perder a sua vida por minha causa. É um princípio do reino de Deus. Nós, como cristãos, estamos trocando a nossa vida terrena. Nós estamos trocando a nossa vida passageira para vivermos a eternidade que Deus está nos oferecendo. Os homens que nós admiramos, como o apóstolo Paulo, ele tinha isso claro em mente. Ele fala, eu considero tudo como perda para conhecer a plenitude de Cristo. Paulo diz o seguinte, olha, eu estou pronto. Ele diz, eu estou pronto para receber a minha coroa. Paulo trabalhou por uma coroa, meu irmão. Ele vai dizer algo poderoso em Coríntios, onde ele fala, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Paulo sabia que no reino de Deus, você não recebe recompensa pela intenção, você recebe a recompensa pelo resultado. Então, o que muitos crentes estão vivendo? Eles estão vivendo em Nárnia. No mundo lá, Cara, eu não abençoei, eu só quis abençoar, mas Deus conhece o meu coração. O irmão estava passando fome, eu tinha até um dinheiro, eu quis dar para ele. Não dei, mas eu vou receber a recompensa do mesmo jeito. Deixa eu falar para você, não. Uma quase venda não é venda. Uma quase salvação não é salvação. Paulo sabia disso. Por que ele está cuidando das igrejas? Porque ele sabia que aquilo que permanecer, ele tem recompensa. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele sabia da honra, ele se humilhou, ele sofreu a morte de cruz, porque ele sabia da honra que ele iria receber uma vez que ele cumprisse o seu chamado. É o princípio da troca. Nós não aprendemos isso, mas hoje eu estou te ensinando. Jesus suportou a cruz em troca de algo. Jesus nos ensina também que as pessoas que fazem as coisas diante dos homens. Vamos ler algumas passagens da Bíblia. Eu quero que você leia algumas passagens na Bíblia comigo. Jesus explica que os fariseus. Olha só. Mateus 5,46. Olha o que Jesus diz. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial. Diga a pessoa que está perto de você, diga assim, irmão. Quando eu te honro, eu não estou recebendo nada de Deus. Eu estou fazendo o mínimo. Sabe quando você recebe recompensa? Quando você cumprimenta aqueles que você sabe que não gosta de você. Aqueles que não vão te cumprimentar de volta. Jesus ensina isso sobre os fariseus. Qual que é o problema dos fariseus? Eles queriam reconhecimento. Deus não tem problema com reconhecimento. Você quer ser reconhecido? Amém. O problema de Deus é quando o nosso reconhecimento, a gente quer mais reconhecimento dos homens do que reconhecimento de Deus. Está comigo? Então Jesus, o alerta dele era, olha, vocês oram diante dos homens, porque vocês querem a recompensa dos homens. Jesus fala, eu garanto algo para vocês, já receberam o galardão, já receberam a recompensa. Quando a oferta que eu entrego é uma oferta que no íntimo do meu ser, eu quero que as pessoas vejam, eu quero que alguém pegue na minha mão e fale, maravilhoso, que oferta incrível. Jesus fala, você já recebeu a sua recompensa. A sua recompensa foi o reconhecimento dos homens. Mas quando você faz algo que a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda, aquilo está entre você e Deus. Bom, a igreja deveria ser esse lugar onde nós trocamos o passageiro, o terreno, o físico, pelo eterno. Onde o que eu faço aqui, na minha entrega a Jesus, eu estou trocando algo físico para o eterno. E qual é a decepção de muitas pessoas na igreja? Porque eles foram participar de uma congregação e descobriram que, na realidade, os líderes, os pastores, não estavam trocando o passageiro pelo eterno. Pelo contrário, eles estavam trocando o passageiro pelo passageiro mesmo. O terreno pelo terreno mesmo. E esse é o pecado. O pecado, querido, acontece quando eu estou te oferecendo o meu afeto, mas na realidade eu quero o seu dinheiro. Vocês estão comigo ou não? Pior coisa que tem é você se sentir usado, sim ou não? Alguém já foi usado aqui? Quando alguém te usou e falou, cara, você fala assim, nossa, é meu amigo. Na realidade ele só queria a sua posição. Ele só queria a sua influência. Ele só queria o seu dinheiro. Ele só queria o seu dom. Isso é horrível. Isso é um pecado diante de Deus. Então nós temos um princípio de troca. Nós temos um chamado em Deus para entregar as coisas, porque existe uma recompensa. Quando Paulo encontrou a beleza de Cristo em Filipenses 3:7, ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele em sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha um objetivo das promessas de Deus. E essas promessas de Deus é alcançar a ressurreição dos mortos. Uau! Ressurreição dos mortos. Deus tem um objetivo das nossas vidas. Fazemos em secreto a nossa oração para recebermos a recompensa em secreto do nosso Pai Celestial. Entregamos as nossas esmolas em secreto, para recebermos a recompensa em secreto do nosso Pai Celestial. O nosso jejum não é um jejum para aparecer para as pessoas, porque até na nossa espiritualidade pode ser achada a carnalidade. Então o Senhor tem nos chamado. O que nós estamos trocando? O que nós temos entregado? Qual é o nosso objetivo? Sabe, nós precisamos entender isso, o coração de Deus. O que nós temos dado ao Senhor? Cara, eu amo Davi. Davi conheceu Deus de uma forma poderosa. Davi quis ofertar ao Senhor algo. Ele quis comprar um campo. E nesse lugar que ele quis comprar, o dono daquele lugar fala assim, Davi, você é rei. Eu dou a você. E ele fala assim, eu não posso oferecer nada a Deus que não me custe algo. Sabe, querido, às vezes nós temos sentado com pessoas que têm falado do reino e não tem custado nada para elas. Nada. Às vezes nós temos dado voz às pessoas que não custa nada. O quanto custa para você ser cristão? O quanto custa para você ver o seu propósito? O quanto custa viver em santidade? O quanto custa falar a verdade? O quanto custa ficar calado em certos momentos quando Deus fala para você ficar calado? O quanto custa? O que custa? Pastor, custa muito pouco. Então você não entendeu. O problema é que nós queremos investir pouco e receber muito. Nós queremos trocar algo, queremos dar o mínimo possível e queremos receber muito do Senhor. Nós podemos trocar oferta. Uma das funções da oferta é o reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito por nós, A oferta revela o nosso coração com relação ao que foi feito. A oferta perpetua o fluir de bênçãos quando alguém faz algo por nós. Também podemos trocar a nossa posição. Adão troca a sua posição de rei da humanidade por uma promessa vazia de Satanás. Trocamos a nossa vida aqui nessa terra pela posição e recompensa eterna. Podemos trocar afeto, como já foi dito. Podemos trocar a nossa gratidão. A palavra de Deus fala em Salmo 50, versículo 14: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Sabe, gratidão também é uma moeda de troca. Se humilhar também é uma moeda de troca. Deus ouve quando nós nos quebrantamos. Deus ouve quando nós nos humilhamos. É uma moeda de troca no reino dos céus. Nossa fé é uma moeda de troca. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só. A fé produz uma recompensa. Querido, louvor produz uma recompensa. O altar que nós construímos na presença de Deus produz uma recompensa. É um lugar de troca. Alguns de nós temos trocado as bênçãos que Deus tem para nós, a promessa que Deus tem para nós, por uma vida de conforto. Outros têm trocado uma vida de conforto pela promessa dos céus. O que que você tem trocado? O que que você tem apresentado diante de Deus? O seu tempo, a sua oferta. As nossas orações também são uma moeda de troca no reino de Deus. Quando nós oramos aos céus, lá em Apocalipse nos fala da taça, nos fala do incenso, que quando aquelas taças encheram, que são as orações do santo, aquilo se transformou em juízo sobre a terra. Nós vamos orando e vamos enchendo aquela taça, nós vamos enchendo aquele lugar, e aquilo se transforma em algo. É uma moeda de troca. Pagar o mal com o bem também é uma moeda de troca. Orar pelos seus inimigos é uma moeda de troca. Orar por aqueles que o perseguem é uma moeda de troca. Tudo isso são coisas que Deus, ele vê no reino espiritual e Deus os honra. Sabe, querido, Jesus fala o seguinte: não tem problema vocês quererem ser o maior. Sabia disso? Não tem problema você querer ser o primeiro. Está na sua Bíblia. Você quer ser o primeiro? Não é pecado querer ser o primeiro, sabia disso? Algumas pessoas: não, pastor, eu não quero ser o primeiro. Claro que você quer. Geralmente as pessoas que ele fala que não querem ser o primeiro são os que mais querem. É o que se der a oportunidade, meu irmão, ele vem com força. Sabe, não tem problema. Jesus não está contra o sentimento de você querer ser o primeiro. Ele está contra o sentimento de você querer ser o primeiro em cima da cabeça dos outros. Porque ele diz que quem quiser ser o primeiro precisa ser o escravo de todos. Vocês estão comigo aqui como Jesus está redirecionando nossas vidas? Precisa ser o servo. Irmão, quem serve? Tem pessoas que buscam autoridade e reconhecimento. Deixa eu falar algo para você. Ninguém consegue bater quem serve. Ninguém consegue ganhar de quem serve de fato. Jesus está ensinando: tudo bem, seja o primeiro, seja o maior, porque eu sou o maior, eu sou o primeiro, eu também gosto de ser o primeiro, mas para que eu fosse o primeiro, eu desci até a morte, e morte de cruz, para sentar à direita de Deus. É uma troca. Ele se esvaziou, se tornou pobre para nos enriquecer, se humilhou. Sabe, querido, eu sinto no meu espírito dizer para vocês: alguns de vocês que estão em relacionamentos amorosos, você está trocando o verdadeiro marido ou esposa da sua vida por essa pessoa que não quer nada com você. Você está com medo de perder essa embira aí, essa canseira, por uma pessoa que não quer nada com você. Você está trocando o que Deus tem. Sabe? E é possível trocar? Claro, irmão. Na Bíblia, as pessoas trocaram até primogenitura. Esaú não levou a sério o prato de lentilha depois. Deus levou. Deus levou. Tem gente trocando a primogenitura, irmão, por um prato de lentilha. Nós estamos trocando o que Deus tem para nós por algo que é tão passageiro, tão insignificante. E a palavra de Deus fala que depois Esaú chorou com lágrimas, não conseguiu recuperar. Não troque as coisas desse mundo pelo eterno. Pelo eterno. Por aquilo que o Senhor tem para você. Porque aquilo que o Senhor tem para nós, querido, é infinitamente melhor. Deus é um Deus de recompensa. Jesus diz: ao que vencer, darei direito de sentar no meu trono. Ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida. Ao que vencer, ele vai receber um nome. Ao que vencer, existe uma recompensa. Eu quero dizer para você algo: existe uma recompensa. Nós não estamos fazendo nada sem um objetivo. Porque Deus não faz nada sem um objetivo. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber algo poderoso. Deus liberta o povo do Egito. Mas ele não liberta o povo do Egito e fala assim: olha, façam o que vocês quiserem. Não, não, não. Ele fala assim: eu estou libertando vocês do Egito. Mas vocês são meus agora. Os primogênitos são meus. Eu matei os primogênitos do Egito, não matei? Então, em troca, os seus primogênitos são meus. E o que Deus faz? Ele faz uma troca. Então, ao invés de pegar os primogênitos, eu vou pegar uma tribo. Ele fala: eu comprei vocês. Eu comprei vocês. Vocês vão ser meu tesouro pessoal. Jesus nos comprou, irmão. Uma vez que nós saímos do mundo através do sangue do Cordeiro, eu quero dizer algo para você. Talvez você não vai gostar do que eu vou dizer nessa noite, mas você tem dono. Jesus não é o seu amiguinho que anda no parque com você, de mãos dadas, cantando Imagine. Você tem dono. Diga a pessoa que está perto de você: você recebeu Jesus? Você tem um dono. É o que Paulo fala para os senhores de escravos. Fala: olha, vocês são senhores de escravos? Quero dizer para vocês uma coisa: vocês também têm um senhor. E vocês vão ter que prestar conta para esse senhor também. Nós temos um dono. Nós somos propriedade de alguém. Eu não faço o que eu quero, não, meu irmão. Não do jeito que eu quero mais. Mas agora eu tenho um chamado. Eu me tornei escravo dele. Eu me tornei servo dele. Agora eu vivo para ele. Mas não sou só eu, não, você também. Sabe por que nós entregamos a nossa vida? Nós entregamos a nossa vida. E nós buscamos essa recompensa que vem do nosso Pai Celestial. Quantos querem ver essa recompensa? Essa recompensa, deixa eu falar para você, querido, ela é eterna. É uma recompensa eterna. Sabe, a honra dos homens, algumas pessoas têm buscado a honra e o reconhecimento dos homens. Mas tudo passa. Você recebeu esse pequeno cartão dobrável. E hoje nós celebramos o Domingo de Ramos. É a entrada triunfal de Jesus. Em Jerusalém, montado em um jumentinho, a multidão recebeu como um rei, com ramos nas mãos. Olha que bonito. Jesus entra em Jerusalém, a multidão canta Hosana. Glorifica a Cristo. Quem diria? Poucos dias depois, essa mesma multidão estaria gritando: crucifica. Sabe, lidando com pessoas há muitos anos, eu descobri algo. Elas te amam hoje e te odeiam amanhã. Elas te odeiam amanhã e no outro dia elas te amam, como se nada tivesse acontecido. O que nós queremos receber? A glória e a honra momentânea desse mundo? Ou nós queremos receber a glória e a honra eterna de Deus? A Bíblia diz que Deus exaltou Jesus de tal forma que ele se tornou o nome acima de todo nome.
é o nome no qual toda língua irá confessar e todo joelho irá se dobrar. Todos vão ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, porque a glória de Deus é uma glória eterna. O que é que nós estamos entregando? Você vai ver isso de várias vezes na Bíblia. Você vai ver Daniel. O anjo vem e fala: Daniel, desde que você decidiu se humilhar, suas orações foram ouvidas. E eu vim em resposta a ela. Cornélio, as suas esmolas subiram, as suas esmolas e as suas orações subiram até os céus. Você vai ver isso o tempo todo na Bíblia. O tempo todo esse princípio da troca. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Jesus disse: eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o último. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Todos nós estamos sendo guiados com um objetivo. Nós estamos entregando as nossas vidas, os nossos corações. Sabe por quê? Porque existe uma recompensa eterna. Foi por isso que Abraão fez história. Foi por isso que Davi fez história. Foi por isso que homens e mulheres na Bíblia que nós conhecemos, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos esses homens fizeram história. Porque eles estavam de olho em uma recompensa que homem nenhum pode entregar. Querido, mantenha os olhos na eternidade. Mantenha os olhos na eternidade. Mantenha os olhos em Cristo. O seu coração naquilo que Deus está falando: isso eu vou te dar. Ao que vencer. Ao que vencer. Nós vamos abrir mão do nosso conforto, da nossa vida, para entregar ao Senhor, para receber dele as bênçãos. Porque o maior sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. O maior sacrifício ele fez por nós. Eu quero que nessa noite você se coloque em pé, nós vamos orar. Xiriana, nossa, tudo xiria, seu. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. É Cristo Jesus. Sabe, querido, essa é uma passagem interessante. Porque o contexto dessa palavra aqui, Paulo está falando para escravos. Paulo sabia a situação do escravo. Ele podia falar assim: olha, mas não serve não. Mas ele fala assim, ó: sabe aquele senhor, ainda que ele não seja crente, que ele não vai te recompensar? Faça para Deus. Sabe aquelas pessoas que você ajuda e elas não te reconhecem, mas você tem uma missão ali? Faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Tudo que você fizer. Às vezes você está chateado porque não recebeu uma recompensa, um reconhecimento. Eu não estou dizendo que esse ambiente é um ambiente que tem que estar no nosso meio. Pelo contrário, o ambiente cristão deve ser um ambiente de maior honra e de reconhecimento e recompensa. Porque nós representamos o reino dos céus. A sua casa tem que ser a casa de recompensa e de honra. Quando seus filhos fizerem algo, honre-os. Os elogie. Dê presente. Porque é o princípio de quem? De Deus, nosso Deus. É um princípio eterno. Mas existem coisas, querido, que nós não oferecemos para o homem, nós sabemos que ele não pode nos dar. Vocês estão comigo ou não? Mas o Senhor que está em secreto está vendo o nosso sacrifício. Jesus nos ensina isso tanto. Nos ensina a dar para quem não pode nos dar de volta. Nos ensina a convidar para nossas festas aqueles que você sabe que não mereciam estar ali. Aqueles que não tem como te convidar para a festa de volta. Ele fala, vocês não fazem nada demais. Se vocês amam aqueles que amam vocês de volta. Mas tem algo que chama atenção na dimensão do seu Pai Celestial. Quando você faz para alguém que não pode fazer de volta. Quando você dá e você serve. Sabendo que do Senhor você vai receber a recompensa. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Algumas pessoas têm vindo à igreja, ou têm doado para a igreja. Faça para o Senhor. Irmão, eu não sirvo vocês, eu sirvo o Senhor. E porque agrada ao Senhor servir vocês, eu sirvo. Nós não estamos aqui nos servindo apenas, nós estamos servindo ao Senhor. Com cada pessoa que você senta, com cada pessoa que você conversa, faça para o Senhor. Seja a voz de Deus. Seja Jesus, eu sou tão grato. Eu quero fazer para o Senhor, porque eu sei que a minha recompensa, Deus, ela vem do Senhor.
Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.